Reunião ordinária dia 3 de maio de 2021. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Gostaria de chamar o vereador Flávio para participar da mesa aqui com o vice-presidente. Solicito, senhores vereadores, a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus nos termos do regimento interno dessa casa, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária e, em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio.
Uma parte, senhor presidente.
Sim, vereador.
Gostaria que esse minuto de silêncio também fosse em virtude do falecimento da tia Meire, lá do nosso distrito de Conceição do Fermoso, uma pessoa muito querida lá, e mais uma vítima do Covid.
Gostaria de começar a sessão parabenizando os trabalhadores e trabalhadoras pela data comemorativa do dia 1º de maio. Dando sequência, coloco em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 26 de abril de 2021. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, os que discordaram fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito do secretário a leitura das correspondências.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, senhores vereadores e a todos que nos estão ouvindo e nos assistindo pela TV Web. Ofício 09-2021, informações faz. Mesa diretora da Câmara Municipal de Santos Dumont. Santos Dumont, 24 de fevereiro de 2021. Vereador Altamir Moisés de Carvalho vem respeitosamente, através dessa, comunicar e justificar sua ausência na reunião ordinária do dia 3 de maio de 2021, sendo que posteriormente encaminhará ao departamento competente documentações pertinentes. Atenciosamente, Altamir Moisés de Carvalho. A Prefeitura Municipal de Santos Dumont, Estado de Minas Gerais, Secretaria Municipal de Saúde. Ofício 065-2021, de Rosângela Maria Garcia, diretora da Secretaria Municipal de Saúde de Santos Dumont, para o senhor Luciano Gomes, presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont. Assunto em resposta ao ofício 111-2021. Excelentíssimo senhor presidente, com os respeitosos cumprimentos dessa secretária, cumpre-nos encaminhar em resposta ao ofício número 111-2021, dotado de 6 de 4 de 2021, os esclarecimentos pertinentes aos pontos elencados por vossa no referido documento, os quais descrevemos a seguir. Solicitação de cópia de contrato e aditivos relativos à empresa MA Construções Guarani Eireles. Estamos encaminhando em anexo este ofício a cópia das notas de empenho com as respectivas notas fiscais referente à empresa MA Construções, conforme solicitado. Cópia da lista de pessoas vacinadas. Esclarecemos para que os devidos fins que a disponibilização dos dados soletrados ao cumprimento do protocolo de vacinação somente poderão ser fornecida a esta honrosa Casa Legislativa mediante determinação judicial ou por diretriz definida pelo Poder Executivo Municipal, uma vez que tais informações estão revestidas de caráter altamente sigiloso, sendo tal procedimento colaborado de forma orientativa pela CRS, Superintendência Regional de Saúde. Explicações sobre a priorização de testes rápidos em detrimento da utilização de testes PCR. Os testes rápidos para a detecção do vírus Covid-19 são utilizados de forma prioritária em fase da celeridade obtida no resultado do mesmo, aproximadamente 20 minutos, bem como pelo custo gerado por este produto, que mostra-se sensivelmente menor em relação ao teste PCR. Cabe ressaltar que testes PCR somente são indicados mediante prescrição médica, quando esta indicação é confirmada pelo profissional médico. O paciente suspeito é imediatamente direcionado para os respectivos laboratórios de análises clínicas, para que seja coletado o material necessário e realizado o teste. No que tange a questão formulada acerca da demora do teste, este fato não procede, uma vez que o exame PCR necessita em média de 48 horas para a obtenção dos resultados. Portanto, este prazo não está atrelado à demora de tempo, mas sim ao período quimicamente necessário para o concluso ao laudo que atesta a existência ou não do vírus. Resposta formal com apuração dos fatos que culminaram na inserção dos dados com valores errados no site do TSE. Sobre o fato acima elencado, informamos que no dia 5 de 4 de 2021, o Poder Executivo, na figura do prefeito Carlos Alberto de Azevedo, encaminhou ao gabinete da presidência da Câmara Municipal o ofício 007-2021, esclarecendo de forma detalhada os fatos que circularam tal assunto, para melhor esclarecimento e atendimento de vossas senhorias. Estamos estamos anexando cópia do ofício retrô mencionado, renovando protesto de estima e distinta consideração, cordialmente, Secretaria Municipal de Saúde, Rosângela Maria Garcia. A mesa diretora informa que o projeto de lei 06-2021 autoriza o Executivo Municipal a promover a abertura de crédito especial para os fins que especificam e contém outras providências, de autoria do Executivo Municipal, foi retirado de pauta, atendendo ao pedido do líder do governo para esclarecimento sobre a proposição.
O presente projeto de lei 06/2021, ele trata da autorização da abertura de crédito para o pagamento dos fiscais e enfermeiros que estão trabalhando no combate à Covid. Não se trata de contratação nova, porém, a redação aparentemente ela não ficou boa, ficou um pouco confusa e a justificativa pior ainda. Então, nesse momento, em nome do governo, eu peço a retirada do projeto da pauta dessa sessão, para adequação, para todos os vereadores terem mais segurança no seu voto. Muito obrigado.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Boa tarde, senhor presidente, a qual eu cumprimento todos os vereadores, a toda a imprensa escrita falada, a todos que nos assistem pela TV Web, que vão também nos ouvir pela Rádio Cultura. Entrou em tramitação nesta casa os projetos. Projeto de lei 09/21, que dispõe sobre a criação do cargo de agente municipal de trânsito, autoriza a contratação para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal e contém outras providências. Projeto de lei número 10/2021, que cria a Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARI, e dá outras providências. Projeto de lei número 11/2021, que altera o dispositivo da lei 4.531, de 19 de novembro de 2020, que dispõe sobre as medidas administrativas e fiscais para a regulamentação de contratações, reformas ou ampliação de imóveis realizados sem prévia licença do poder público e contém outras providências, encaminhado às comissões temáticas pertinentes. Em única votação, requerimento dos vereadores para o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Altamir, número 18.025 ao 18.026 de 2021. Vereador Conrado, número 13.052, 13.055, 13.057 e 13.059. E moção de congratulação, número 13.001 de 2021. José Abud, número 17.014 de 2021 e 17.015 de 2021. Luciano Gomes, 23.007 de 2021. Nilton, 12.023 e 12.024 de 2021. Sandra, número 55.050 e 55.051 de 2021. Tião Davan, número 36.020 de 2021. Tiãozinho de Formoso, números 20.016 ao 20.018/2021. TIM, número 23021 e 23022 de 2021. O projeto de lei número 05/2021, que oficializa os Jogos Florais de Santos Dumont, revoga a lei municipal número 1340, de 27 de maio de 1976, e dá outras providências, de autoria do vereador Conrado Batista, e emenda aditiva 01/2021, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que foi encaminhada à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte e Participação Popular e Direitos Humanos, e de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta. Projeto de Lei número 08/2021, que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essencial no município de Santos Dumont e da outras providências, de autoria do vereador Flávio Faria, que foi encaminhada às comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação, de Saúde e Assistente Social e de Cidadania, Educação, Cultura e Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos. São essa a pauta de hoje, senhor presidente.
Ouvidos os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia, que assim desejarem, ao utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos, para apresentação dos mesmos, em ordem alfabética. Vereador Conrado.
Gostaria de cumprimentar ao presidente desta casa, vereador Luciano Gomes. Cumprimento aos demais vereadores, aos servidores dessa casa legislativa. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Cumprimento também as pessoas que estão nos assistindo em casa pela internet. E faço uma saudação especial aos amigos e ouvintes da Rádio Cultura que nos ouvirão posteriormente. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Primeiramente, requerimento 13052, estou solicitando aqui uma análise pontual do solo e reparos na rua Capitão Nery Presotti Filho, no bairro São Sebastião, por conta dos diversos problemas na rua. A prefeitura tem feito reparos na rua e a rua continua com problemas, então está gastando recurso público indevidamente. A próxima indicação é 13055. Estou solicitando aqui uma revitalização nos escoadores na rua Ana Pitela. Segunda indicação para o secretário Oscar Homem Toledo, diretor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Então tem vários problemas de alagamento e estruturais devido aos escoadores entupidos e com problemas de manutenção. Indicação 13056. Estou solicitando informações e resolução de problemas de iluminação pública na cidade, encaminhado aqui para o ilustríssimo senhor Cláudio Roberto Lins, chefe de Departamento de Serviços Municipais de Santos Dumont. A próxima indicação, estou fazendo uma solicitação à Polícia Militar a respeito de atuação em alguns casos específicos. 13057. Requerimento 13058, eu já li na semana passada, que é a moção de congratulação e apoio ao Justíssimo Senhor João Luiz Pedrosa. Requerimento 13059, estou solicitando ao Correios a correção do nome de uma rua, porque devido à alteração do CEP, eles colocaram um CEP diferente, obviamente, porque alterou os CEPs da cidade, mas alterou também no Correios o nome de uma rua e está gerando problemas nas correspondências. Então, estou pedindo um correio, informando a eles em anexo o nome correto da rua com a legislação dos anos 70 e pedindo para fazer alteração no correio com o nome da rua, que é a rua Cristino Ferreira Gomes, no bairro Boa Vista, para evitar problemas nas correspondências dos moradores. Então essa é a última, 13059. Somente isso.
Vereador José Abud.
Boa tarde a todos, mais uma vez. Senhor presidente, eu tenho dois requerimentos.
Sim, velho.
Número 14 de 2021 e o número 15. O número 14, ele é relativo ao bairro da Glória, nas ruas Fortunato de Paiva Menezes e Delídia Alexandre. Essas duas ruas estão precisando com urgência de uma operação tapa-buracos. Elas são ruas com pavimentação asfáltica, mas estão abrindo crateras lá enormes e que, se o poder público não for lá fazer a manutenção, com certeza em breve a rua toda estará danificada. Então fica aqui pedido à Secretaria de Obras. E a outra é reiterando vários pedidos aí de diversos vereadores com relação à estrada para Dores Traibuna. Fica aqui o meu requerimento pedindo que a Prefeitura tome providências no sentido de patrolar e cascalhar a estrada para Dores Traibuna. É só isso, senhor presidente.
Meu requerimento também, número 23007/2021, vereador Luciano Gomes, destinatário plenário do Legislativo Municipal. Santos Dumont, 29 de abril de 2021. O vereador Luciano Gomes, de suas atribuições legais e regimentais, conforme dispõe o artigo 116, inciso 6º do regimento interno deste Legislativo, solicita aprovação do plenário Legislativo Municipal na moção de pesar, em anexo, que encaminha os familiares de Maria Nazaré da Silva Andrade, sem mais respeito. Exitosamente, vereador Luciano Gomes. Vereador Nilton.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, a TV Web e a imprensa falada, no caso, a Arte Cultura. Tem dois requerimentos hoje, presidente. É o 023/2021. É um segundo requerimento referente ao distrito da Cidreira. A semana anterior eu fiz um requerimento pedindo de iluminação e uma ponte de acesso a uma parte que está lá sofrendo o acesso lá está totalmente impossível. Hoje eu venho novamente a outra parte pedindo um poste, apenas um poste de iluminação, para poder solucionar o problema de mais ou menos de 20 residências, aproximadamente, pode ser mais. Eu contei 20. Devido a não ter o poste que a tenda é mesmo, as residências estão interligadas através de influindo nas normas acima de 30 metros, levando a parte de alimentação elétrica, atravessando o fio sobre a residência. É uma questão de organização e melhorar o acesso dessa residência, que hoje não tem iluminação nenhuma nelas. Só um total de 20 e paga a conta de iluminação. Pedindo a atenção à Secretaria de Obras para dar esse empenho lá para esses moradores. Esse seria o primeiro. O segundo é que teve recentemente um assaltamento na parte do Morro do Cruzeiro e pularam uma rua lá, a rua Travessa Tiradentes, a lateral do Morro do Cruzeiro, a lateral esquerda, subindo o morro. Os moradores me procurou pedindo porque se há a possibilidade de retornar lá para poder fazer esse asfalto na parte deles lá, que ficou faltando essa rua lá. Então, esse é um outro pedido, segundo pedido. Seria isso.
Vereadora Sandra.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais colegas vereadores. Eu tenho somente dois requerimentos, é o 55050, a Secretaria de Agricultura. A vereadora Sandra Cabral, no uso de suas atribuições, encaminha o seguinte requerimento. A pedido dos moradores, venha solicitar uma atenção à comunidade dos Araçás. No início da estrada, possui um mata-burro, necessitando de urgência de reparo. O pedido se justifica, pois os moradores da comunidade informam que o problema vem trazendo perigo às pessoas. Pessoas que transitam pelo local com veículos devido à má conservação do mata-burro. Pelo motivo exposto, está muito perigoso o trânsito de pedestre e carros no local, podendo vir afundar a qualquer momento. O outro requerimento é o 55051. Esse requerimento eu estou encaminhando ele. Solicito a aprovação do plenário da casa que seja encaminhado ao gabinete da deputada estadual Sheila Aparecida Pedrosa de Melo e o deputado federal Charles. Os ofícios de número 012 e 013. Esse requerimento, senhores vereadores e presidente, é devido que teve aquele carro aí esse final de semana e pelo que as pessoas me falaram, atenderam somente 50 mulheres. Então elas estão pedindo, elas me chegaram muitas mulheres perto de mim e pediram que se pode novamente eu ver a possibilidade, estudando a possibilidade de voltar com aquele caminhão aqui novamente para atender outras mulheres que estão necessitando de fazer os exames. Então eu estou encaminhando esse pedido para ver a possibilidade de voltar de novo. É somente esses requerimentos. E dizer para os vereadores que aquele outro requerimento que eu fiz, ele está aí se os vereadores quiserem assinar, que foi dos garis e do pessoal do comércio. Quem quiser assinar, que a gente vai estar encaminhando, tá bom? Somente isso. Muito obrigado.
Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, vice-presidente, secretário. Boa noite aos companheiros de trabalho. Boa noite quem nos assiste através da TV Web. Bom dia quem vai nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura. Boa tarde também ao pessoal da casa. Eu só tenho um requerimento, senhor presidente. É o requerimento de número 036020 de 2021. Santos Dumont, 29 de abril de 2021. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do Plenário Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa providenciar a aquisição de gêneros alimentícios, cestas básicas, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica de nossa cidade. O pedido se faz necessário, tendo em vista o grave cenário econômico que a população está enfrentando. Se é de poder contar com atenção, sem mais, subscrevo-me. Eu gostaria de falar mais um pouco na Tribuna Livre sobre esse requerimento, senhor presidente.
Sim,
hoje são esses.
Vereador Tchauzinho de Formoso.
Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, senhores colegas vereadores, os que nos assistem pela TV Web e que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. A todos os funcionários da casa. Meu requerimento número 21016 de 2021. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação no plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, possa fornecer informações quanto ao planejamento da conclusão das obras da Rua Pedro Ribeiro, Rua Constantino Horta, próximo ao CRAS, e Joaquim Cunha. Pedido se faz necessário, uma vez que a população solicita a este vereador informações sobre o andamento das referidas obras. Meu segundo requerimento, senhor presidente, que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, possa sinalizar com placas de estacionamento, bem como carga e descarga de caminhões na rua 15 de Fevereiro. Na verdade, é com placa proibido a descarga na rua 15 de Fevereiro, próximo ao supermercado EPA. O local possui grande tráfego de veículos e caminhões que ficam parados no local e se faz com que ônibus e demais automóveis tenham que invadir a pista no sentido contrário. Pode ocasionar acidentes como risco para motorista, passageiros e transeuntes. O supermercado EPA, ele coloca uma carga e descarga para 6 caminhões na avenida. O cara uma hora vai sair da BR-040, que Deus proteja, um caos. O problema é que na tribuna eu vou explicar o que, que pode ser feito para amenizar esse problema. Meu terceiro requerimento é que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, possa prestar esclarecimento sobre o início da recuperação da rua São João da Serra, que é o começo da vereador João Venâncio dos Reis, no bairro Vila Esperança, próximo à escola Joana Cunha. Solicita as informações por escrito, conforme termo no artigo 28 da Lei Orgânica do Município. Por enquanto é só, senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhor secretário, ao vice-presidente. Boa noite a todos os funcionários da casa, os amigos vereadores. Boa noite para quem vai nos acompanhar pela TV Web. E um bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu trago aqui dois requerimentos. É o 23022 e o 21 e 22. O vereador Wilton de Souza, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, solicita a aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da secretaria competente, possa providenciar, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco no bairro Córrego do Ouro, na Travessa dos Moinhos. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores, que apontam que a localidade se encontra em péssimas condições, atrapalhando e prejudicando a passagem no local. Segundo requerimento, senhor presidente, é que o Executivo Municipal, através da secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a limpeza e reforma da Escola Municipal Jacinto Santos, no bairro Patrimônio da Serra. O presente requerimento se justifica, pois a escola e a rua se encontram em péssimo estado, com perigo de animais peçonhentos. Os moradores estão indignados com o abandono do local. Com isso, os moradores se reuniram e juntamente fizeram um abaixo-assinado, pedindo a reforma do local e limpeza. Para mostrar a indignação pelo abandono, eles fizeram um abaixo-assinado, que segue anexo, juntamente com fotos do local. São só esses dois requerimentos, senhor presidente.
Na ordem do dia, solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos dos vereadores. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos Altamir Moisés de Carvalho, requerimentos número 18025 e 18026. Conrado Luciano Batista, requerimentos número 13052, 13055 ao 13057 e 13059, moção número 13001. José Abud Neto, requerimentos número 17014 e 17015. Luciano Gomes, requerimento número 23007. Newton Novaes do Amaral, requerimentos número 12023 e 12024. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 36020. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimento número 20018. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimentos número 55050 e 55051. Wilton de Souza Luiz, requerimentos número 23021 e 23022. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Só isso,
presidente. Coloque em discussão os requerimentos nos termos do artigo 99 do regimento interno. Cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação, em bloco. Aqueles concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Justificativo de voto, Dando seguimento aos trabalhos, também na ordem do dia, solicito a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca do projeto de lei número 05/2021 e respectiva emenda. Vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 05/2021 oficializa os Jogos Florais de Santos Dumont. Revoga a lei municipal número 1340 de 27 de maio de 1976 e dá outras providências. Em seguimento, trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Conrado Luciano Batista, que oficializa os Jogos Florais de Santos Dumont. Revoga a lei municipal número 1340 de 27 de maio de 1976 e dá outras providências. O projeto em análise tem como finalidade resgatar os Jogos Florais da cidade de Santos Dumont, apresentando uma legislação nova, já que a legislação vigente é de 1976 e encontra-se desatualizada. Deste modo, a proposição reconhece o mês de julho como mês das trovas, passando a integrar-se no calendário oficial de eventos do município. Com isso, vale ressaltar que, na justificativa apresentada pelo autor, a cidade de Santos Dumont já foi referência nacional em jogos florais realizados em todo o mundo. Portanto, esses jogos faziam-se tão importante que em nossa cidade eram realizados eventos sociais em torno das atividades. Acrescenta-se que a proposição cumpre os requisitos legais e regimentais para sua apresentação e votação. No entanto, acatando a sugestão trazida no parecer jurídico desta casa, esta comissão apresenta emenda aditiva nos termos do artigo 141, inciso 2 do regimento interno desta legislação, a fim de acrescentar ao projeto a possibilidade de realização de atividades não presenciais para o desenvolvimento dos Jogos Florais, caso necessárias. Emenda encontra-se anexa a este parecer. O parecer desta comissão, em se tratando estritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto se encontra apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos. Vereador Conrado.
Santos Dumont, 3 de maio de 2021, relator da Comissão Permanente de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, vem muito respeitosamente com cordiais saudações a presença de Vossa Excelência em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Santos Dumont e do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentar parecer sobre o projeto de lei 05 de 2021, de autoria do vereador Conrado Luciano Baptista, que oficializa os Jogos Florais de Santos Dumont, revoga a Lei Municipal número 1340. De 27 de maio de 1976 e dá outras providências. Parecer. O projeto de lei 05 deve ser votado na Câmara Municipal para posterior sanção. Do ponto de vista da área da cidadania, educação, cultura, esporte, participação popular e direitos humanos, tema de competência dessa comissão analisar, o projeto está apto para votação. É um projeto que visa resgatar uma atividade cultural e educacional na cidade de Santos Dumont, que já foi referência nacional na década de 1970. A emenda aditiva apresentada vem garantir que o projeto possa ser praticado de forma remota durante a pandemia, o que é uma proposta legislativa necessária, principalmente para permitir que a cidade trabalhe a cultura como desenvolvimento social e humano. O relator se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir e emite parecer favorável ao projeto, com o objetivo do mesmo ser aprovado para a posterior sanção do chefe do Executivo Municipal, termos em que, atenciosamente, este é o parecer.
Solicita a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Vereador Nilton.
Ô, presidente, aqui eu sou favorável ao projeto. Então, a tramitação do projeto. Está aprovada a tramitação do projeto, tá?
Sim, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei número 05/2021 e respectiva emenda. Nos termos do artigo 99 do regimento interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para a discussão. Conrado, autor da proposição. Tim, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Demais vereadores.
Título de discussão do projeto. A gente apresentou esse projeto com o objetivo de resgatar os Jogos Florais que aconteciam em Santos Dumont nos anos 70. Inclusive, na justificativa, a gente resgata isso, esse trabalho. O mais importante é a gente resgatar esse trabalho. Esse projeto passou pelo jurídico da casa. A gente teve uma ampla discussão de como fazer o projeto, porque todos os artigos da lei anterior a gente alterou para ajustar a legislação no período atual, para atualizar a legislação. E aí teria que revogar a lei anterior para não ficar em contradição. Então, isso passou pela Lauren, passou pela Aline aqui na casa. Foi levado ao Conselho de Educação, vários membros do Conselho fizeram
fizeram reunião, inclusive com a União Brasileira de Trovadores, foi discutido esse projeto com alguns membros do Conselho de Educação. Quer dizer, a União Brasileira de Trovadores, que vai realizar esse projeto junto com a Prefeitura, o presidente é de Juiz de Fora, ele está ciente do que está sendo feito, quer dizer, a pessoa mais importante está ciente, aprovou. Tem uma delegacia brasileira, um representante da União Brasileira de Trovadores aqui em São Zumon, que é uma delegacia que chama, né? Que é a professora Josiane, ela que me procurou para fazer esse tipo de processo legislativo. Então, nós envolvemos várias pessoas e esse projeto está aqui na casa há um tempo. Então, tudo que podia ser feito para envolver a participação popular, para envolver as pessoas envolvidas, para envolver até o Conselho de Educação. Só não envolvemos o Conselho de Cultura, porque o Conselho de Cultura está inativo, né? Os membros tiveram que deixar o Conselho para participar do edital da Lei Aldir Blanc. Então, todos esses procedimentos foram feitos para resgatar esse trabalho importante em Santos Dumont. E agradeço também a emenda do vereador Tim e dos demais vereadores da Comissão de Legislação e Justiça, que contribuiu também para que o projeto seja realizado nesse período de pandemia. Inclusive, também é uma recomendação do jurídico da casa, né, no parecer, para fazer essa emenda, o que, para mim, só vem acrescentar, né, não vai atrapalhar em nada, o projeto só vem a ajudar.
Vereador Tim.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu só gostaria de parabenizar o Conrado pelo projeto. E essa emenda é para que seja feita já agora mesmo no período de pandemia, né? Que possa já ser executada já agora. Que não fique aguardando pós-pandemia para que isso venha acontecer.
Em discussão, presidente.
Em discussão.
O presidente, demais vereadores, vereadora, os que nos ouvem, eu gostaria de parabenizar o vereador pela iniciativa. Eu acho que todo projeto que envolve educação, cultura, tem que ser valorizado. Longe de mim de ser uma pessoa que vai contra um tipo de projeto dessa magnitude. Tão importante que em 1976 já se pensava nisso e já se fazia isso. Então, considerando a importância desse projeto, senhor presidente, eu dou parabéns ao vereador pela sua elaboração, mas eu discordo da forma como o projeto foi apresentado. Eu acho que a gente tem que preservar história, preservar o nome daquela pessoa que idealizou esse projeto pela primeira vez em maio de 1976. Não sei se essa pessoa está aqui entre nós, se já... Eu sei que o prefeito que sancionou essa lei foi o Dr. Maurílio do Carmo Ribeiro, pessoa da qual eu estimo o maior respeito, também já nos deixou. Mas eu me coloco na posição de ser o autor dessa lei lá em 1976. Meu familiar, um parente, um irmão, um tio, e que se honra, que tem a honra de ter feito esse projeto pela primeira vez lá naquela época, e que agora o projeto vai ser revogado e absorvido por um novo projeto que vai ter um novo patrono, uma nova pessoa que vai se considerar o autor do projeto. Eu não concordo com isso, senhor presidente. E acho também que nós vamos estar abrindo um precedente muito grande aqui na casa, porque eu vejo que não é fácil fazer projeto de lei. Nós todos aqui tentamos, queremos ajudar, queremos colaborar com o desenvolvimento de Santos Dumont, mas Santos Dumont tem 5.539 leis. O Brasil inteiro tem 34 mil leis. Então, qualquer coisa que a gente pensa, que a gente queira fazer um projeto, já existe. Então, eu não sou contra o projeto do vereador. Eu sou contra a forma que ele foi apresentado. Justamente pelo precedente que nós vamos abrir, senhor presidente. Amanhã ou depois, um de nós aqui resolve fazer uma alteração nos Jogos da Primavera. Uma sugestão que seja a melhor sugestão possível para resgatar os Jogos da Primavera. A gente vai revogar a lei criada lá em 1960 ou a gente vai alterar a lei, melhorando a lei, acrescentando artigos, modificando artigos ou suprimindo artigos, que é o que eu acho que nós estamos aqui para fazer. Então, eu não vou votar contra a lei. Eu não sou a favor de revogar a lei. Eu gosto dos jogos, não tenho vergonha de dizer que eu não sabia que existia, mas depois procurei saber. É interessante, valorizo e acho muito bacana. Mas eu sou contra a revogação da lei que criou originalmente.
Em discussão.
Em discussão mais uma vez, inclusive essa lei, senhor presidente, ela não estava nem no arquivo aqui da Prefeitura Municipal. Eu encontrei essa legislação num livro sobre trovas e aí que cheguei a essa legislação. E a legislação foi anexada a esse projeto justamente para respeitar essa história. Mas para colocar em prática esse trabalho foi necessário revogar. É uma questão técnica. Inclusive foi até do jurídico da casa, porque por mais que a gente tentava modificar a lei sem revogar, entraria em conflito. Então é isso. Então a lei foi anexada.
E quem fez essa lei foi a União Brasileira de Trovadores, que fez um movimento nacional. E a União Brasileira de Trovadores é que pediu para alterar a lei, para ajustar o trabalho, para adequar a legislação na realidade atual do Brasil. Então, assim, foi envolvido várias pessoas. Esse projeto está aqui na casa há um tempo e essas questões poderiam ter sido tragas antes para até para debate, não no momento de aprovação. Então, tudo que eu podia fazer para envolver a participação popular foi feito. Isso eu posso garantir aos vereadores, inclusive tem aí parecer do Conselho de Educação. E a própria União Brasileira de Trovadores que procurou para fazer esse projeto e eles colocaram à disposição até para vir a esta casa. No mais é isso. Acho que todas as explicações já foram dadas.
Em discussão? Não havendo vereadores querendo discutir, coloco o projeto de lei número 05/2021 e respectiva emenda em votação. Os que aprovarem permaneçam sentados e os que discordarem fiquem de pé. Projeto aprovado com um contra. Justificativo de voto.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, vereador.
Conforme eu deixei bem claro na minha discussão do projeto, não sou contra o projeto, nunca serei. Eu fui contra a forma que ele foi apresentado. Simplesmente isso.
Continuando ainda na ordem do dia, solicito a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca do projeto de lei número 08/2021. Vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 08/2021. Reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais no município de Santos Dumont e dá outras providências. Em seguimento, trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Flávio Henrique Ramos de Faria, que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais no município de Santos Dumont e dá outras providências. O projeto em análise tem como finalidade reconhecer a essencialidade das atividades físicas e do exercício físico durante o período da pandemia do Covid-19, visando que a saúde é um direito social conforme Constituição vigente. Posto isto, compreende-se ser de autorização legal conforme a Constituição da República instituir meio que colaborem com as promoções da saúde, contemplando o exercício e a atividade física, sendo que, uma vez reconhecida a essencialidade dessa prática, seja feita a regulamentação pelo Poder Público Municipal. O parecer dessa comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto se encontra apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social acerca do projeto de lei número 08/2021, vereadora Sandra.
Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social do projeto de lei 008/2021. Reconhece a prática de atividade física e exercício físico como essenciais no município de Santos Dumont e dá outras providências. No termo dos artigos 78, inciso 1 e 7º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete a esta comissão manifestar-se, dentre outras, sobre o segmento dos assuntos política de saúde, ações e serviços de saúde pública, política de assistência e vigilância em saúde sanitária e epidemiológica, política de saneamento básico, política de relacionamentos à prevenção de drogas e recuperação de dependentes químicos, políticas voltadas para as pessoas com deficiência, inclusão social, coleta, tratamento e destinação final do lixo. Em seguimento às obrigações expressas, nos dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que o projeto é de autoria do vereador Flávio Ramos de Faria, encontra-se acompanhado de exposição justificativa que reconhece a prática de atividade física e exercício físico como essenciais para a população, mesmo em tempo de crise no município. Segundo o projeto de lei em análise, fica reconhecida a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais, desde que praticado em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos, mesmo em tempos de crise ocasionada por moléstias contagiosas, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde ou órgão competente determinar as medidas de segurança sanitárias e epidemiológicas aplicáveis, que deverão ser adotadas pelo prestador do serviço. Como bem explanado na justificativa que acompanha o projeto, a prática periódica de atividade física e exercício, respeitadas as recomendações sanitárias de higiene e convívio social pelas autoridades, são estimuladas estipuladas tanto pela Organização Mundial de Saúde como pelo Ministério de Saúde. Basicamente porque o bom condicionamento físico está diretamente associado à melhor ativação do sistema imunológico em seres humanos. Diante do cenário em que estamos enfrentando com o novo coronavírus, o exercício físico tem se tornado um remédio preventivo contra os efeitos agravantes da doença. Sendo assim, o parecer dessa comissão é que salva o melhor juízo em se tratando restritamente das questões de saúde e assistência social, é de que há pertinência temática e que o projeto, ora apresentado, encontra-se apto à votação do plenário.
Solicita a leitura do parecer da Comissão de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos. Vereador Conrado.
Parecer da Comissão sobre o Projeto de Lei 08-2021, de autoria do vereador Flávio Henrique Ramos de Faria, que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais no município de São João e da outras providências. Relator da Comissão Permanente de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular, Direitos Humanos, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, vem muito respeitosamente com cordiais saudações. A presença de Vossa Excelência, em conformidade com a lei orgânica do município do regimento interno da Câmara Municipal, apresentar parecer sobre o projeto de lei 08, de autoria do vereador Flávio Henrique Ramos de Faria. O projeto de lei 08 deve ser votado na Câmara Municipal para posterior sanção. Do ponto de vista da área da cidadania, educação, cultura, esporte, participação popular e direitos humanos, temas de competência dessa comissão analisar, o projeto está apto para votação. O relator se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir e emite parecer favorável ao projeto, com o objetivo do mesmo ser aprovado para posterior sanção do chefe do executivo municipal.
Coloque em discussão o projeto de lei número 08/2021, nos termos do artigo 99 do regimento interno. Cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Flávio Faria, autor da proposição, e demais vereadores. Flávio.
Primeiro eu queria agradecer a todos os relatores pela posição sensata de que o projeto está apto a ser votado. Depois eu queria lembrar os vereadores, para dar mais tranquilidade, de que várias prefeituras já aprovaram, inclusive o ano passado foi aprovado em Juiz de Fora. É claro que com todas as recomendações da Vigilância Sanitária, em Belo Horizonte já foi votado em primeira votação. Então é com muita tranquilidade que eu trago esse projeto para ser votado em Santos Dumont. Eu gostaria, primeiro, como bem exemplificado na justificativa que acompanha o projeto, a prática periódica de atividade física e exercícios, respeitada as recomendações sanitárias. É lógico que isso aí, não só aqui, mas todos os lugares estão sendo respeitados. Observa-se que o projeto em estudo, logo em seu artigo 1º, tem como objetivo o reconhecimento da prática de atividade física e do exercício físico como essencial para a população. Assim fica claro o reconhecimento da prática como essencial. E não é uma interferência na prestação de serviço e na atividade privada, no que tange a matéria proposição. Nem tampouco trata de prestação de serviço público, nesse sentido, uma vez reconhecida a essencialidade dessas práticas, a regulamentação fica por cargo do poder público municipal. A outra questão que eu queria, eu ainda coloquei bem facinho das pessoas entenderem, a essencialidade das atividades previstas no caput deste artigo deverá ser considerada para fins a aplicação de qualquer normas regulatórias, sanitárias e ou administrativa, em especial as que versarem sobre a abertura e reabertura física dos estabelecimentos onde as atividades são prestadas durante o período da pandemia relacionada à Covid-19. Então, eu acho que tanto em todas as comissões por onde passou, tanto no parecer da casa, quanto no próprio justificativa do projeto, fica bem claro que está facinho das pessoas entenderem o projeto. Aí eu peço aos colegas vereadores que votem pela aprovação, e é isso, presidente, que eu gostaria de falar.
Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloco o projeto de lei número 08/2021 em votação. Os que aprovarem permaneçam sentados e os que discordarem fiquem de pé. Projeto de lei aprovado. Justificativo de voto.
Eu gostaria de agradecer a todos, mesmo porque é um projeto que vai ajudar e ajuda com os exercícios físicos no ano de pandemia tão sofrido que as pessoas... É uma maneira das pessoas também poderem colocar um pouco dessa tristeza para fora, fazendo seus exercícios, que a gente sabe que é tão bem, faz para a saúde. E obrigado a todos.
Justificativo de voto?
Justificativo de voto.
Eu gostaria de parabenizar o vereador pela iniciativa. Eu também comungo da mesma opinião dele e de, eu acho que de todos nós aqui, que o exercício físico é realmente um remédio, né, para combater o coronavírus, para ajudar na recuperação e para minimizar os efeitos do coronavírus. E queria lembrar a todos que em maio de 2020, dia 15 de maio, mais precisamente, por decreto, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, decretou que a atividade física é, sim, essencial. E que, para valorizar ainda mais esse decreto dele, ele colocou que a vacinação passaria pelos profissionais de educação física. Nós lembramos disso, profissionais de educação física foram vacinados em ordem prioritária. Então, junto a essa prerrogativa, né, criada lá pelo presidente do Brasil, seguindo aqui a minha opinião pessoal, que eu acho também que o exercício físico é importante, eu vou favorável no projeto.
Momento de tribuna livre. Concedo a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos. Prorrogado por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereadora Sandra.
Mais uma vez, boa noite, boa senhor noite. Presidente, secretário, vice-presidente interino, os demais colegas vereadores, a todos que estão nos ouvindo pela TV Web e a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, meu bom dia. Hoje eu vim à tribuna livre, que a semana passada eu tinha falado sobre a rua Elídio Alves dos Reis, lá no bairro Córrego do Ouro, e houve uma certa divergência sobre as informações e eu firmei o compromisso que eu iria procurar informação sobre a rua com o secretário de obras, o senhor Oscar, a respeito da rua lá. Aí eu voltei novamente lá em conversa com ele, ele me afirmou que a rua não faz parte do convênio loteamento espacial. Ela não faz parte. Que a mesma placa estando situada lá na localidade, a rua Elídio Alves, não está contemplando essa rua no convênio. No entanto, ele afirmou que irá tentar incluir quanto começar a pavimentação no loteamento. Então, ela não encontra nesse convênio. Então, apesar de ter uma placa lá, próximo da rua, essa rua ela não encontra contemplada nesse convênio. É só para as pessoas ter ciência.
Ô, vereadora, só uma parte, me desculpe, mas a rua Elídio Alves dos Reis é a principal. Só para falar com o secretário, que eu acho que está vendo um equívoco. Se a rua principal não contempla no convênio,
Foi o que ele me respondeu. Aí só para justificar o que eu tinha falado aqui. Outra coisa, eu queria aproveitar meu tempo de tribuna hoje livre para estar falando sobre o Dia do Trabalhador, que foi dia 1º, sábado, né? Onde nós comemoramos aí. E eu queria falar um pouco sobre isso. Em uma data tão importante como essa, eu não poderia de parabenizar todos os trabalhadores que vêm lutando diariamente. Nós somos quem faz as coisas acontecerem. Somos os espelhos que refletem a força, a responsabilidade, a dignidade e o compromisso de toda uma nação. Por tal motivo, hoje o nosso aplauso e reconhecimento é para todos nós, trabalhadores, que vêm travando batalhas diárias no enfrentamento dessa pandemia. A vocês, trabalhadores, que vêm inovando, se reinventando para continuar ganhando o sustento de suas famílias. A vocês, trabalhadores do setor de saúde, que vêm honrando a profissão, renunciando muitas das vezes estar perto dos seus próprios familiares em prol do bem maior. A todos vocês, trabalhadores, que ganham a vida com honestidade, muita responsabilidade e dignidade. A Bíblia nos motiva a trabalhar e sermos sempre prontos a desenvolver um bom trabalho. Continue fazendo tudo o que puder com excelência, como está lá em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Diz assim: esforcem para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que de fora e não depende de ninguém. Receba meus sinceros votos de felicitação e meu reconhecimento pela garra, pela coragem e pela responsabilidade no desenvolvimento do seu labor diário. Quem assistiu os jornais sábado pôde ver as manifestações dos trabalhadores que eles fizeram em todo o Brasil. E uma coisa interessante que eu achei interessante que os sindicatos, eles sempre fazem homenagem aos trabalhadores e desta vez uma das homenagens que eles fizeram foram distribuir cesta básica, alimentos, porque muitos trabalhadores perderam seus locais de trabalho. estão desempregados. Eu ouvi até, parece, o vereador Sebastião Davan falando sobre a questão de cesta básica, que é uma das coisas que eu já comentei aqui, pedi ao vereador que é líder do prefeito. O que que tem sido feito na assistência social, é a qual eu sou relatora, com relação a essa distribuição de cesta básica? Porque eu acredito que todos os vereadores aqui estão passando por isso. Pessoas estão batendo a nossa porta e não tem nada dentro de casa para comer. Nós conseguimos ajudar algumas pessoas, mas são tantas que a gente não tem condição de ajudar. Então, às vezes, a gente encaminha para assistência social. Então, é importante a gente ter ciência o que que a assistência social ela vai estar fazendo nesse momento de pandemia. Nós estamos vendo muitas mobilizações das pessoas aí fazerem, dando cesta básica, mas a gente precisa, nós como vereadores, precisa ter um respaldo, alguma coisa que não é todo mundo que a gente vai mandar, mas a gente sabe realmente quem está necessitando e passando necessidade, que a gente possa tá mandando. Então eu queria pedir, aproveitar o vereador, que pudesse estar vendo isso aí, o que que a gente pode fazer, se a gente tem quantas cestas por mês para distribuir, como que é feita essas cestas, as pessoas que estão desempregadas estão fazendo um cadastramento, porque eu acho que toda cidade está fazendo algum tipo de mobilização para estar ajudando. Então eu queria aproveitar a oportunidade, dia 1º foi dia do trabalhador, como eu disse aqui, os trabalhadores estão tendo que inovar. A forma que eles trabalhavam, eles estão tendo que trabalhar de outra forma. Esse dia eu estava vendo uma coisa muito interessante, um trabalhador que tinha uma lanchonete em São Paulo e ele não tinha como, porque a gasolina estava muito cara, estava ficando muito caro para ele entregar os lanches, ele vendeu a moto, o carro e comprou um cavalo, em Belo Horizonte, desculpa. E ele começou a entregar os lanches de cavalo. Então ele falou assim que ele inovou. E as pessoas começaram a pedir lanche só para ver o cavalo chegando e entregar o lanche. Então isso é uma inovação. Então ele falou que as vendas dele com isso, em vez de cair, aumentou. Então eu queria parabenizar as pessoas aí que têm se inovado, têm feito o que pode. Alguns fazendo docinho em casa, junto o marido, a esposa, fazendo salgadinho. A gente conhece várias pessoas que estão fazendo isso. As lojas, fazendo os kits, mandando entregar nas casas, toda higienizada, para as pessoas experimentar a roupa, aquilo que quiser, devolve. Parabenizar todos os trabalhadores, né? Aqueles que estão na frente, que não tem como sair da frente do seu trabalho, que são os garis, o pessoal que trabalha nos hospitais, né, da saúde, que trabalha em mercado, que trabalha nas farmácias, que não tem jeito de sair. Eu quero parabenizar de uma forma muito especial a todos eles. Que Deus possa continuar abençoando aí e nos sustentando. Muito obrigado e uma boa noite.
Vereador Tim.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhor secretário, vice-presidente, mais uma vez boa noite a todos os vereadores, todos que nos acompanham pela TV Web e um bom dia para quem vai nos ouvir aí pela Rádio Cultura. Senhor presidente, nesse momento de tribuna, eu queria falar a respeito aqui dos meus requerimentos. Eu recebi a pedido dos moradores lá do Patrimônio da Serra fizesse esse requerimento, uma vez que várias escolas municipais aqui de Santos Dumont receberam reformas, né, foram todas pintadinhas direitinho, e a lá do Patrimônio, a Escola Municipal Jacinto Santos, se encontra em péssimas condições. Me enviaram fotos lá, o pátio da escola todo cheio de mato, muro quebrado, e os moradores disseram que foram alguém lá da prefeitura, foram para dar uma olhada lá e só trocaram alguns forros. Se não me engano, acho que um forro de uma sala. E o resto está em péssimas condições. Por isso que eu fiz esse requerimento e espero que a prefeitura possa mandar alguém lá para ver a situação que se encontra e fazer essa limpeza, né? Porque daqui a pouco acaba a pandemia, a escola do jeito que está não vai ter condições de voltar às aulas lá no bairro, né? E também a respeito lá da Travessa do Moinho. Lá na Travessa do Moinho, senhor presidente, os moradores reclamam todo dia. Eu estou trabalhando lá na minha casa logo próximo e de 10 em 10 minutos tem um morador que me chama: ô Tim, olha ali, dá um jeito nisso aí. Ficam cobrando. E com certeza a rua está péssima. Eles estão reclamando lá, senhor presidente, que até mesmo os motoboys estão recusando fazer entrega devido às péssimas condições lá da Travessa do Moinho. Já conversei com o Pedro, disse que vai me atender, vai fazer, mas até hoje não foi feito nada. E tá horrível, mas horrível mesmo. Quero agradecer mais uma vez o Cláudio Lins pelo trabalho que ele fez pra gente lá, que a gente pediu, e graças a Deus ele fez o trabalho que a gente pediu a ele. E ao Paulo, que eu fiz um requerimento a pedido dos moradores lá da Avenida Palmira, que fosse feita a pintura lá das faixas de pedestre. E hoje, graças a Deus, o Paulo Barros atendeu.
Vereador Flávio.
Boa noite a todos os vereadores novamente, a todos que nos vão ouvir pela Rádio Cultura. É, a reunião aqui, você faz um planejamento, mas de acordo com o que vai evoluindo, você vai mudando. E eu, infelizmente, Vossa Excelência, como é líder do governo, eu gostaria de Vossa Excelência, mas que fosse breve, porque Vossa Excelência está comendo muito do meu tempo, hein? Com relação ao projeto tirado de pauta, como é que eu não entendi? Se Vossa Excelência pudesse me explicar o que foi retirado de pauta.
Vereador Flávio, boa noite, para ser o mais breve possível. A justificativa do projeto, ela fala em contratação, quando na verdade não é contratação. Na verdade, buscou o Poder Executivo discriminar os gastos com a Covid em separado. Então tem toda uma rubrica completa, só que esses servidores já estão contratados. E a justificativa dele falava, abertura de crédito especial para a contratação de agentes e enfermeiros. Então gerou uma redundância, uma confusão. A justificativa piora o projeto. A gente sabe que na hierarquia o projeto é maior, mas ela gerou confusão. Então nós resolvemos tirar para vir de forma...
Eu agradeço, mas não me convenceu. Vou te explicar por que não convenceu. Porque se a Câmara votar contrário, os empregados ficam sem receber? Não, olha a lógica do negócio.
Verdade, não fica.
Antes tinha que pedir autorização. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Isso não é a primeira vez, não. Eu quero só mostrar para vocês que absurdo. Se a Câmara hoje votar contrário à abertura de crédito para pagamento desses funcionários já contratados, eles vão ficar sem receber. Vão receber como? Não, eu quero que seja bem breve, senão não tem o que falar aqui.
Breve, vereador. Já há empenho no orçamento para o pagamento dessas pessoas. Foi só mesmo a título, pelo que a contabilidade me informou, nós não temos problemas financeiros e nem legal para aprovação do projeto. É somente uma discriminação, já há a rubrica completa. Não há empecilho. Só que a justificativa e o texto ficaram ruins.
Continua pior ainda, porque, vereador, tinha que ser pedido abertura de crédito antes, aí podia falar. Agora você contrata e depois você vai buscar o recurso para a Câmara aprovar?
Para interromper Vossa Excelência mais uma vez, mas vou buscar essa questão
no
tempo da lei.
Não porque adianta.
Realmente.
Não é tempo da lei, é uma lógica, vereador. É uma lógica. Você só pode pagar se você tiver o dinheiro. Claro. Agora você contrata para depois pedir outro. E se a Câmara votar contra?
Mas já há no orçamento, tá ok?
Não vai me convencer, porque é uma lógica.
Correto.
Com relação ao que Vossa Excelência falou da Secretaria de Agricultura e que a Sandra Cabral, vereadora, pediu para os araçás, eu acho que esse governo, eu acho que a zona rural em si não existe para esse governo. Não existe. Porque era momento, você vai em Oliveira Fortes, onde eu tenho uma ligação muito forte, você vai em várias outras da Eubank, os lugares tudo tem já estoque de cascalho, estão fazendo estoque. A prefeitura hoje, se acontecer algo muito pior do que já está, que não tem jeito de ficar, na verdade, não tem, porque busca o cascalho para jogar direto lá. Não tem um trabalho que precisava fazer na época da seca. O pessoal da zona rural, nesse governo de 4 anos, com mais um que vai entrar agora, está julgado às traças. Não existe para esse governo, não existe. Com relação aos dias do trabalhador, é lamentável que nós hoje encontramos um país com 14 milhões de desempregados, encontramos na nossa cidade de São Zumon, lamento, porque nós estamos aqui para fiscalizar e fazer projeto de lei e fazer as nossas reivindicações, levar os pedidos da população ao executivo. Assim eu fiz, porque o governo federal não tem mais recurso, na verdade que está quebrado, e diminuiu o valor. Como tem que diminuir? Porque não tem recurso. Quer dizer, o município de São Zumon podia, assim como todas as outras cidades, eu peguei um documento que Formiga hoje vai pagar R$300 de ajuda emergencial. Se o governo do estado, Zema, que me parece que colocou em votação na Assembleia e foi aprovado R$500, parece que eu vi publicado, hoje já está ruim para as pessoas, já está ruim. Pessoas passando fome, é o que a Sandra falou. Eu sou muito questionado com relação a isso também. Porque o fato de eu ter colocado essa indicação para o Executivo e que com muita delicadeza... Ô, líder do governo Queiro, Vossa Excelência não tem culpa, mas assumiu essa cruz pesada. Sequer me deu uma resposta, sequer. Mas não tem problema. Vou continuar fazendo meu papel de homem público que acho que devo fazer. Para completar essa tarefa, dizem que quem não ajuda não atrapalha. Quem não ajuda a piorar. O governo autoriza um aumento da passagem de ônibus, 10%. 10%, beira 12%. Quer dizer, ele não ajuda as pessoas que estão precisando e ajuda a tirar mais de quem já não tem nada. Então, eu já falei isso uma vez, estou voltando a falar, eu não sou um cara hipócrita.
Eu acho que a empresa de ônibus, ela tem seus aumentos, a Petrobras todo dia aumenta gás, aumenta, mas também isso tinha que ter tido uma discussão com a Câmara, tinha que ter discussão com a população. Não é a base de um decreto, é a goela abaixo. Aqui está parecendo igual aquele, vou falar de novo, mas o governozinho ruim esse. Está parecendo com a questão do ministro do meio ambiente lá, está querendo passar a boiada. E o povo de São João, com muita, não sei qual a razão, mas tinha que... O momento não permite, a verdade é essa. As pessoas estão sofridas. E aí vem mais esse prefeito, ao invés de ajudar, ajuda a tirar mais ainda de quem precisa. Porque quem precisa é andar de 11, é quem não tem o poder aquisitivo, que está precisando da ajuda emergencial. Eu fico feliz porque tem pessoas do bem, tem pessoas, provavelmente como esse prefeito de Formiga, que vai lá, entendeu? Dá lá 2 milhões de ajuda emergencial, de 300 reais, Formiga dando 300 reais, mais do que o governo federal está dando. Então é um momento muito difícil que o país está passando, é um momento onde a população está sofrendo com a doença, e infelizmente acontece esses casos que eu lamento que seja em São João. Gostaria que pudesse estar aqui agradecendo, que pudesse estar aqui parabenizando, porque não tem nada que agradecer, às vezes eu até falo, eu posso parabenizar, agradecer vereador que recebe dinheiro público, agradecer funcionário de carro comissionado que recebe dinheiro público, tem que agradecer, é obrigação nossa como homem público. Falei isso com o prefeito uma vez, mas você não agradece, não tem que agradecer, nós estamos aqui porque fomos eleitos e temos a obrigação de fazer e levar o que está acontecendo, porque às vezes muitas pessoas só vão alertar disso que eu estou falando na hora que começar a andar de 11, que está lá 30 centavos, nem sei quanto a mais, que era 2,80, parece que foi para 3,10, então aqui mais uma vez eu não quero ficar, entendeu? Mas eu sou obrigado a falar. Teve uma pessoa que me indagou na rua, mas só você que fala lá na Câmara? Não é só eu que falo, às vezes é porque as coisas levam a gente a falar. Eu gostaria de estar aqui parabenizando, estar aqui vendo as pessoas com menos sofrimento, porque sofrimento é com relação... Eu gostaria só de terminar minha fala. Com relação ao projeto que está na casa para ser votado, a questão da casa de Cabangu, tive uma discussão saudável com o Sandro. Eu não sou daquele que também vou chegar só 1,5 milhão que a Câmara vai aprovar. Não é só 1 milhão. 1,5 milhão é 1,5 milhão de reais. Então eu acho que tem que ter um vínculo. Nós votamos aqui, vereador Valdir, veio igual uma carta branca lá para o Assis, reivindicamos. Consertamos, reivindicamos o projeto arquitetônico. Veio, o que aconteceu? É a nossa salvação. Votamos com o projeto arquitetônico e eles mudaram lá. Hoje não tem alvará do Corpo Bombeiro, não tem alvará da Vigilância Sanitária. Até hoje, cadê o Assis? Então eu não vou fugir, senhor presidente, do tempo. E obrigado, é isso que eu queria dizer.
Vereador Tchãozinho de Formoso.
Boa noite a todos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os meus requerimentos. Um dia eu falei que com o Keilo que problema de comunicação tinha sido sanado, né? E falta agora o planejamento. O que que acontece? Um dos meus requerimentos sobre a rua Pedro Ribeiro, que a obra está parada e muita gente pergunta por que que está parada. E eu não tenho hora palavra para responder o porquê. Eu queria que você trouxesse para nós por escrito qual o motivo. Qual o planejamento da conclusão da obra? Dentre ela tem outra também. A rua Constantino Horta, lá, perto do Crais, perto da Dona Rosinha. Foram lá, colocaram um material lá, mas que se fizesse o tapa-buraco, que passasse o asfalto. A chuva está tirando tudo de novo. O Flavinho um dia falou que isso é anos que vem acontecendo. É coisa assim simples que faz você vir aqui na tribuna para... Já pensou repetitivo, ficar cobrando todo dia a mesma coisa? Que se fizesse um planejamento, pelo menos, nós ia pensar, opa, dia 30, entendeu? É o que acontece. A rua da Vila Esperança, próxima à escola, que se fizesse um planejamento para as pessoas parar de ficar questionando, e a rua tá caindo, e ninguém faz um planejamento de quanto vai ser, vai dar uma posição para aquelas pessoas lá. E olha que eu já fiz um requerimento, já falei há meses atrás. É isso que eu queria te pedir como líder do prefeito. É a rua Joaquim Cunha, o pessoal da rua Joaquim Cunha esteve aqui, Eles queriam uma reunião com o prefeito e até hoje não foi marcada. Eles asfaltaram a rua Joaquim Cunha, mas o problema lá é um buraco que cabe o meu caminhão dentro. Eles têm que ser ouvidos, ou a prefeitura lá só, isso aqui é uma obra para tal data, um planejamento. Eu queria que você cobrasse isso. A vereadora Sandra parabenizou os trabalhadores com belas palavras, parabéns, vereadora. É tudo isso que você falou mesmo. É uma luta todo dia, né? Numa época de pandemia, você sair de casa para buscar o pão de cada dia. Que Deus os proteja, né? A todos nós, né, trabalhadores. E que não deixa faltar o pão na mesa de muita gente. A respeito da cesta básica, eu questionei numa reunião lá na prefeitura se a assistência social já tinha um planejamento, porque as pessoas vão precisar, já estão precisando, as pessoas já estão recorrendo a nós, pra você ter ideia, entendeu? Então a prefeitura de Santos Dumont, ela tem que ter um planejamento, porque as pessoas estão carentes. E muito carente. Eu acredito que vem dias, infelizmente, é até triste falar que vem dias piores por aí. Então, o planejamento tem que ser rápido, para sanar o mais rápido possível. Falar um pouquinho das estradas rurais aí, igual o Flavinho falou. Aquele dia eu te mostrei o ofício, o documento que você trouxe. Um ano vencido, não pode deixar para amanhã essa licitação. Tem que procurar fazer o mais rápido possível, fazer depósito nos Araçá, em todos os lugares. Vai esperar o final do ano, tem que contratar patrol urgente, só tem uma para Santos Dumont inteiro. Ela está lá na nossa região, mas Dores está carente, Araçá está carente, Campo Alegre está carente. Então tem que ser, é questão de urgência. Se tiver que ser votado aqui na casa para que contrate, tem que contratar, tá esperando o quê para fazer uma licitação de hora de máquina? As pessoas só querem o mínimo, o direito de ir e vir, eles não estão tendo esse direito. Nós ainda estamos tendo ser felizado. E eu quero que todas as pessoas sejam. Eu quero que a mesma máquina que está lá, eu queria transformar ela em 10, para atender a todos, a nossa cidade inteira. Eu gostaria também de fazer um agradecimento ao Oscar, que me atendeu muito bem, ao Pedro, ao o novo secretário de transporte, o Paulinho, ao Cláudio Lins, que é uma pessoa que sempre me dá atenção. Para finalizar, eu quero expressar aqui os meus sentimentos ao Celso e toda a família da tia Meire, que faleceu na última sexta-feira em Conceição do Formoso, vítima do Covid-19. Tia Meire é um dos corações mais generosos da comunidade, dedicou sua vida à educação e deixou um grande legado em nossa comunidade. Mulher de muita fé, também deixará saudade na paróquia, pois era uma excelente catequista e colaboradora em nossa igreja e em nossa comunidade. Então, Keilo, o que nós estamos pedindo aqui é que, igual você assumiu o de líder do governo, né? Nós, igual eu falei, nós estamos aqui para somar, mas vamos somar para que seja o mais rápido possível, que o povo vem sofrendo. Na zona rural, dentro da cidade mesmo, é muitas ruas aí precisando de um reparo, e eu te peço encarecidamente. Eu gostaria de mostrar aqui, ó, supermercado EPA, um dos meus requerimentos. Eles param 5 caminhões na entrada da cidade. Isso aqui é grande risco. Uma hora vem enfiar um carro debaixo de um caminhão desses aqui, vai esperar acontecer para tirar? O que, que a prefeitura tem que fazer? Colocar placa de proibido estacionar. Os caras têm que ficar no posto. Passa um rádio, ó, pode vir o próximo. O que não pode é estacionar 5 caminhões na entrada de uma cidade. Lá tinha placa proibida estacionar. O EPA chegou e eles tiraram as placas. Entendeu? É coisas assim desse tipo, fácil de resolver, mas que falta boa vontade e... Entendeu? Muito obrigado, uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe e abençoe a todos.
Vereador Corrado.
Boa noite a todos e todas. Inicialmente, gostaria de falar mais uma vez, como falei na semana passada, a respeito do ônibus, do recurso para a compra do ônibus de R$250 mil, que consegui através do deputado estadual Betão para Santos Dumont. E o prefeito recusou. Sexta-feira agora ainda tinha prazo para a prefeitura receber o recurso de R$250 mil. Teria comprado um ônibus de 29 lugares para atender a demanda do esporte e da cultura. A prefeitura não deu uma resposta coerente, não deu uma resposta plausível para recusar um ônibus. A prefeitura tem um gasto muito excessivo com ônibus na área do esporte, porque a prefeitura contrata empresas terceirizadas para atender as associações esportivas e nem sempre pode atender, e a prefeitura recusou esse valor de R$250 mil, fazendo com que a cidade perdesse esse investimento na área do esporte. Então é lamentável que a juventude, que os esportistas de Santos Dumont têm que passar por isso, por esse descaso com investimentos na área do esporte. Então a gente lamenta profundamente essa postura do prefeito municipal e deste governo recusando um valor de R$250 mil em plena crise econômica. Então, é isso. E hoje,
fiz uma reunião com a assessoria do deputado Patrus Ananias e nós discutimos recursos para Santos Dumont. É uma das bandeiras do meu mandato, buscar recursos. Os vereadores aqui sabem e acompanham a divulgação de recursos do meu mandato. É uma das bandeiras. E conversando com a assessoria do Patrus, ele, junto com a assessoria do Betão, foi relatado esse problema do ônibus. E nós discutimos as dificuldades de encaminhar recursos hoje para a Prefeitura de Santos Dumont. Porque esse recurso que o deputado encaminha é prerrogativo do deputado, são emendas parlamentares, e quando a prefeitura recusa, esse recurso não volta para o deputado indicar para outra cidade. Esse recurso volta para os cofres públicos para ser usado de outra forma. Mas o deputado não tem aquele, a possibilidade de fazer aquele encaminhamento. E hoje, infelizmente, foi ressaltado isso na reunião, que talvez com o deputado Patrus a gente encaminhe recursos ou para o hospital, ou para o Instituto Federal, ou para alguma associação, e não para a prefeitura. Isso é lamentável, que um assunto desse chegue numa reunião em que representantes de autoridades tenham que discutir essa falta de civilidade da prefeitura e do governo municipal. Também quero agradecer aos vereadores por terem votado o projeto sobre jogos florais. A gente está resgatando aqui, como já foi falado, como diz na introdução, como ressaltado no anexo ao projeto, resgatar um projeto que acontecia em Santos Dumont nos anos 70. E o verdadeiro patrimônio é justamente resgatar o trabalho. E a União Brasileira de Trovadores está envolvida, o Conselho Municipal de Educação. Mesmo na pandemia, tive o cuidado de envolver várias pessoas e os vereadores aqui sempre cientes de tudo que estava sendo feito. A delegacia também criada em Santos Dumont para realizar os jogos florais, também presente na discussão desse projeto. Então, agradecer aos vereadores que também tiveram a civilidade de poder votar favorável e mostrar coerência. Quero falar também sobre o Museu de Cabangu, né? Hoje discutimos aqui com o Sandro Vilela, presidente da Fundação Casa de Cabangu. Como foi falado, a Fundação Casa de Cabangu hoje resolveu todos os problemas burocráticos da Casa de Cabangu, permitindo que hoje a Fundação possa receber recursos federais, estaduais e municipais. Isso é muito importante, esse pontapé inicial. A gente tem que parabenizar o Sandro e a Fundação por isso, né? Como eu falei na reunião à tarde, né, com o Sandro, né, eu torço muito para que esse trabalho dê certo. A gente vai votar a aprovação de encaminhamento de recursos de 1,5 milhão para se fazer uma praça de alimentação e também uma parte de realização de eventos e shows. Mas a nossa sugestão aqui hoje, e como eu já tinha falado com o Sandro em uma reunião online que nós fizemos, eu pedi para ele apresentar essas informações a esta casa, né, juntar a foto específica da obra que vai ser realizada, porque apesar de parabenizar o Sandro e concordar com tudo que ele fez em relação à parte jurídica, a parte de divulgação dessas obras, eu acho que foi um pouquinho precipitado, porque quando você divulga que vai realizar uma obra, embora não tenha usado esses termos, mas o que pareceu para as pessoas é que você vai fazer uma obra de imediato de 14 milhões, sendo que nós estamos aprovando aqui 1,5 milhão. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Dado, a gente torce muito para dar certo e a gente tem que dar a nossa opinião. Então, a gente parabeniza, torce e vai dando as nossas opiniões e sugestões para que toda essa discussão em volta do museu, ela dê certo e, enfim, Santos Dumont possa se desenvolver através do museu. Lembrando que o projeto aqui na casa precisa ainda, depois que a Fundação Casa de Cabangu recebeu 1,5 milhão, que nós vamos votar aqui, a Fundação ainda vai apresentar o IFAM, ao IEFA, ao patrimônio da prefeitura, aos conselhos municipais, projeto de realização dessa praça de alimentação e desses shows. Então, assim, são muitas tarefas que serão desenvolvidas. Então, nós temos que acompanhar, né, isso tudo, torcer para dar certo, mas existe uma burocracia muito grande a ser cumprida para se chegar a todas essas mudanças e modificações no museu. Eu queria aproveitar e também ressaltar a minha sugestão que o museólogo acompanhe todos esses projetos, todas essas iniciativas de reestruturação e revitalização do museu. Eu queria ler aqui um texto que eu fiz para o Dia do Trabalhador. Foi um dia muito importante, no dia 1º, que passou agora no sábado. Dia 1º foi o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Gostaria de ressaltar aqui a importância dos profissionais de saúde que estão trabalhando nessa pandemia. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, até o dia 29 de março de 2021, 624 médicos e 689 enfermeiros perderam a vida lutando contra o coronavírus no Brasil. Considerando que no mês de abril o país atingiu a triste marca de mais de 400 mil mortes pela Covid,
São heróis que arriscam suas vidas salvando desconhecidos frente à maior tragédia de saúde pública deste século. Suas mortes não podem ser banalizadas. Aliás, nenhuma morte pode. Machucados pela perda de amigos, familiares e pacientes, abalados psicologicamente pelo medo, estes profissionais assistem do palco o colapso do sistema de saúde, agravado pelo desgoverno que se instalou neste país. Essa é a realidade dos profissionais de saúde que seguem trabalhando exaustivamente, dia após dia, no país que mais registra mortes por Covid-19. Devemos reconhecer e valorizar seu trabalho e sacrifício. Todo o meu apoio, carinho e reconhecimento a vocês. Esperamos a vinda de dias melhores. Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras pelo seu dia. E para concluir, só para lembrar, eu também solicitei ao Sandro informações a respeito da participação do IFAM, do IFE e do Instituto Federal neste projeto. O Instituto Federal aqui de Santos Dumont tem um curso de turismo, tem professores com mestrado, doutorado, que poderiam contribuir muito mais com essa revitalização do museu.
Vereador Nilton.
Boa noite a todos. Então, hoje eu vim aqui agradecer sobre dois requerimentos que eu fiz. Primeiro requerimento: a rua João Venâncio dos Reis, na Vila Esperança, que foi feito um reparo lá pela Secretaria de Obras. Também agradecer pelo que está sendo feito no campo municipal José Antônio Pedro Independente, desde segunda-feira, semana passada, onde eu fiz também um requerimento ao secretário Oscar e seus comandados, secretário de esporte Fabrício, em especial também o diretor do caso do Cruzeiro, o Dinei, que tá, vem acompanhando todos os dias o empenho de todo o serviço realizado lá, juntamente com todo o executivo, dando uma definição para que seja feita essa limpeza e dar condições para manter em ordem o estádio municipal. Seria isso, presidente.
Vereador José Abude.
Boa noite a todos. Mais uma vez, por falar em civilidade e coerência, senhor presidente, vamos dar parabéns ao povo brasileiro que esse final de semana, com muita civilidade e muita coerência, foi às ruas, nas capitais do Brasil, demonstrar de que lado que ele está. Todo mundo de verde e amarelo, com muita civilidade e muita coerência. Agora, senhor presidente, eu quero usar do meu momento tribuna livre para parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras de Santos Dumont pelo dia 1º de maio. A gente sabe que o momento é difícil, mas com muita confiança em Deus, a gente vai superar. E se Deus quiser, no dia 1º de maio do ano que vem, nós vamos estar num momento muito mais propício para a gente comemorar alguma coisa. Continuando, senhor presidente, sobre o projeto da Fundação Casa de Cabangu, que está aqui na casa para nós aprovarmos o convênio entre prefeitura e a fundação, meu ponto de vista é mais do que coerente que a gente aprove, a gente só precisa ter essa forma de saber exatamente por onde vai começar o projeto, porque é um projeto muito grande que vai ser feito em fases. Então é só a fundação detalhar um pouco melhor por onde vai começar e se o prefeito, que é o ordenador de despesas, se ele acha que ele tem esse dinheiro para repassar para a fundação, não vou ser eu que vou votar contra um projeto tão importante para a nossa cidade. Em seguida, senhor presidente, queria falar um pouquinho lá sobre a Rua do Ribeiro. É que a rua está interditada, todo mundo sabe, está aquele buraco lá de todo tamanho, aguardando a contratação de uma máquina, de um guincho, para que ele execute o trabalho proposto, não sei por qual empresa, por quem quer que seja, mas precisa de um guincho para colocar umas pedras muito pesadas lá. Não sei por que essa opção de obra, mas foi assim que foi determinado, não é função minha. Mas o que me deixou mais preocupado é que eu passei lá ontem à noite. Exatamente no trecho que está caído, que está aquele buracão, está sem luz. Tem 3 ou 4 luminárias lá apagadas. E como foi ontem à noite que eu passei lá, hoje eu liguei para o nosso amigo Zé Lúcio, que é o chefe de gabinete, e passei essa preocupação para ele. Falei: ô Zé Lúcio, além do trânsito interrompido, há tanto tempo a gente ainda está com esse problema que pode causar um outro problema, né? Uma pessoa, uma criança, uma mulher grávida, uma pessoa ainda pode cair lá porque está escuro. Realmente é escuro. Tem 3 ou 4 lâmpadas apagadas exatamente no local que precisa fazer a obra. E para terminar, senhor presidente, queria agradecer aqui ao meu amigo de partido, o vereador Keilo, líder do prefeito, que ele me respondeu aquelas questões que eu fiz sobre a vacinação. Ele me respondeu por escrito, então eu vou tentar pegar aqui o resumo da resposta dele, ele fala que o pessoal da vacina está dizendo que eles vão abaixar a faixa etária da vacinação à medida que for recebendo as vacinas e que a perspectiva é para começar a atender as pessoas com comorbidades, as gestantes e as puérperas de risco agora, nessa primeira semana que a gente começou hoje. Nessa semana agora, é a expectativa da Secretaria de Saúde. Quanto à possibilidade de vacinar aos sábados, domingos e feriados, ele diz que é de acordo com o estoque de vacinas. É lógico, também concordo que se não houver a vacina, não tem como trabalhar no final de semana. Mas o meu pedido continua, vereador, que se houver a vacina, que se vacine no final de semana e nos feriados. É muito importante, na minha opinião, que isso aconteça. E com relação ao controle que era divulgado do vacinômetro, quantas vacinas tinham recebido, quantas estavam em estoque, quantas foram aplicadas, a justificativa de ter retirado, mudado a forma de metodologia de publicar, é porque uma era feita manualmente e demorava tempo, e a outra digitalizada. Então, eles estavam tendo dificuldades de trabalhar com esses dados. No meu ponto de vista, deveria voltar com o controle, com a divulgação do controle de estoque de vacinas e quantas pessoas foram vacinadas a cada dia. Essa é a minha posição, tá, seu vereador? Então, no mais, era só isso, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite a todos.
Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Renovadamente, boa noite, vice-presidente, secretário, aos colegas de bancada, quem nos assiste através da TV Web, meu boa noite. Bom dia, quem vai nos ouvir durante a semana aí pela Rádio Cultura. Boa noite também ao povo da casa. Senhor presidente, eu fiz um requerimento hoje que é assustador, porque pedindo cesta básica. Mas por que eu fiz isso, senhor presidente? O momento agora pede isso. Por quê? Eu estive lendo aqui alguns requerimentos passados, pessoal pedindo, então tem até um decreto aqui da prefeitura que fornece cesta básica. Só que, para preencher os requisitos dessa cesta básica, o povo desiste, sabia disso? Tem pessoas de longe que precisa vir aqui para preencher requisito, gasta R$30. Você está precisando da cesta básica, vai gastar R$30 para vir pedir uma cesta básica? Fica fora de forma. Então, a gente tem recebido esses questionamentos para correr atrás de cesta básica, o povo está carente, está pedindo, está precisando, porque quem pediu uma cesta básica é porque realmente precisa. Talvez a pessoa não queira até se expor pedindo uma cesta básica, e são pessoas trabalhadores, pessoas de bens, perderam o trabalho, ou então está em dificuldade imensa. Hoje o governo já não dá mais R$600, que vai dar 150 ou 250, que não vai a lugar nenhum. Então, o meu pedido, senhor presidente, seria no sentido de que se a prefeitura não pode comprar, não sei quanto a prefeitura dá de cesta básica, posso até procurar saber a quantidade, mas que se desse 100 cesta básica no passado, hoje tem que dar 1.000. A grande verdade é essa. Então, o que que acontece nesse caso? Se o sistema pede isso, que tem que ter todas essas normas, que se desburocratize a situação, que se altere o sistema, eu acho que não seria tão difícil. E eu creio que alimentação também é saúde. A área de saúde tem dinheiro, tem chegado verba para a área de saúde. Eu não vejo porquê de não tirar uma parte dessa verba de saúde e comprar alimento, que é o básico. Que se não comprar alimento hoje, vai ter que comprar remédio amanhã. Isso é fato, isso é verídico. Então, fica aqui o meu pedido também sobre a cesta básica, que está em tramitação, está em mudança, secretária de assistência social, que eu quero ter uma reunião com ela ainda mais a fundo para ver se a gente consiga solucionar esse problema. Gostaria aqui também de dar meus parabéns aos trabalhadores de Santos Dumont, de Minas, do Brasil, de todo o território, e agradecer também aos patrões. Aqueles conseguiram manter muitos empregos aí, porque muita gente perdeu o emprego nessa pandemia. E a gente sabe que o patrão, para manter um funcionário hoje, tem que ter expertise, senão não consegue. Tem muita gente empregada aí, que os patrões são ótimas pessoas e estão mantendo isso, senão não conseguiria. Então, esses pedidos meus aí, e agradecimento, e parabenizar os funcionários pelo 1º de maio, também fica aí passado. E outra coisa, eu gostaria de agradecer e compartilhar, se excelências, em falou sobre as estradas, Tãozinho de Formoso falou sobre as estradas, Flavinho falou, o Keilo fala, todos nós aqui falamos sobre as estradas. Faço requerimento, fazia 3, 4 requerimentos por semana, eu estou me portando a fazer um requerimento, para ver se eu seja atendido em um requerimento, que não vejo motivo de eu fazer 3, 4, 5, sabendo que eu não vou ser atendido em 5 requerimentos. E fica ruim, porque as pessoas cobram. Ah, você pediu isso e disse, não foi. Eu sou representante do povo e quero que o povo sinta
como isso de fato, que realmente sinta eu como representante deles. Não adianta eu ser representante, eles não sentir isso, porque a partir do momento que eu não levo o que eles me pediram de fato, vai ficar aquela desconfiança, vai ficar aquele medo, não vai querer pedir mais. Então, eu gostaria muito de também apertar um pouco nosso líder de governo, parabenizar mais uma vez pelo excelente trabalho que ele tem feito na casa, de fazer essa ponte entre o legislativo e o executivo de maneira brilhante, mas gostaria muito também que ele cobrasse mais sobre os requerimentos dos vereadores. As máquinas, só tem uma máquina, uma patroa para fazer 840 quilômetros de estrada, eu estou no aguardo. A estrada de Dores está péssima, está ruim, tá... tem pessoas que estão me relatando que tem carro, está vindo de ônibus porque destrói o carro, acaba com tudo, não tem condição. Quem não tiver uma 4x4 para rodar lá, não precisa ir, que não tem jeito. Então, tendo uma máquina só, fica inviável. Eu sei que a máquina está fazendo obra pro lado Formoso. Eu gostaria muito que essa máquina pudesse ir para aquele lado lá também, que o povo está muito sofrido. Ou que se requisite uma máquina aí que faça, contrate horas de serviço, porque vão ter que esperar arrumar a máquina que está quebrada, e o momento agora não é para esperar, aproveitar esse tempo de seca e dar jeito no que está errado. E quem vem de ônibus também, daqui a pouco já não vai vir, porque ônibus daqui a pouco não vai rodar na estrada. Então a gente fica aqui questionando estrada, 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 e tem outras matérias para frente mais sérias, não que estrada não seja séria, mas para a gente debater aqui e ver se termina logo esse papo de estrada, de escória que não tem, essas coisas. Então, a gente fica assim, meio até constrangido de ficar fazendo requerimento. Ah, a pessoa tem uma demanda. Ah, vou ver para você. Ver para você não resolve. A gente tem que tentar solucionar o problema dessa pessoa. Tá certo, senhor presidente? Por hoje é só uma boa noite a todos. Eu agradeço.
Vereador Felipe.
Sou presidente Luciano Gomes, o vice-presidente interino Flávio Faria, o secretário Tião do Formoso, os demais vereadores. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura. Um bom dia. Senhor presidente, eu vou começar a minha fala hoje falando sobre o bairro Nossa Senhora Aparecida. É um bairro que eu passo ali todos os finais de semana. Eu gostaria de falar com os senhores vereadores que às vezes na subida do morro da Carvoreta ali tem uma placa, não sei se vocês já viram, pavimentação asfáltica e recapeamento, CBUQ, sinalização. Então tá lá, valor da obra, R$1.114.308. Então, repasse números 0082-2018, repasse 824-632-2015. Início das obras, 5/5/2020, e término das obras, 5/11/2020. Então, o que que acontece? Aonde eu venho pedindo contrato dessas duas empresas, quem vem mais trabalhando, prestando serviço para o município, é por causa disso, que eu venho pedindo o contrato da Pavel, que é a empresa de asfalto, e a MA, que lá ela acho que não prestou serviço não. Por que que eu estou falando? Esse convênio é um convênio muito caro, R$1.114.000 sem a contrapartida do município. Então, foi feito debaixo da rua Paulo Brasil, foi feito a rua José Galvante, foi feito na época, foi posto 3 centímetros de asfalto, que eu estava lá, e o prefeito falou que ia asfaltar as outras ruas. Mas chegaram pregão, os papéis lá, as ruas que eram contempladas, Sebastião de Oliveira, Crispim Pereira da Costa, antiga rua 46, Doutor Luiz Abre e José, rua Volte José Rosa. Eu não sei por que que tem o térmico dessa obra, e por que que essas ruas até hoje não foram asfaltadas, não foi feita a drenagem. Então tá lá a placa e o térmico. E o valor da obra, sem a contrapartida do município, foi isso. É por isso que eu estou pedindo quais os contratos que estão em vigente com o município, para me poder cobrar dessa empresa, se foi ela que vai continuar fazendo a obra, se não. Aí embaixo, na placa, ainda tem uma placa ainda, ouvidoria da Caixa, Pátria Amada Brasil. Então eu quero falar com o povo que é para começar a pegar aquela placa, ajudar os vereadores a cobrar, começar a ligar para a ouvidoria da Caixa e fazer denúncia. E além disso, todo convênio que é do governo federal, ele tem uma garantia de 5 anos. Quando a obra é feita e estraga, a empresa que fez tem que consertar. Então aquela ouvidoria da Caixa é para a população falar se está satisfeito com a obra e se foi cumprido todo o convênio. Não foi. Essas ruas que eu falei aqui, elas são contempladas no convênio. Porque se o término da obra está lá, foi feito umas 3 ruas e não foi feito com o asfalto que era para ter posto, que geralmente o asfalto da Caixa é 8 centímetros de asfalto. Então essas ruas foi posto uns 3 centímetros de asfalto, não sei, a Paulo Brasil, que eu não me... mas as outras eu estava lá. Então a gente precisa de falar com a população para começar a ligar para a ouvidoria da Caixa. Loteamento espacial, que eu vou chegar nele. Tem um documento aqui na minha mão, depois se os senhores vereadores quiserem ver. Tem um TAC, um termo de ajuste de conduta,
foi assinado com o Ministério Público em 2010, onde está 2002. Foi assinado com a doutora Nicole. Aí, eu vou ler só algumas causas, que eu não vou ler tudo, não. Causa Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Causa terceira, Prefeitura providenciar rede de esgoto, calçamento das ruas, do loteamento até o mês de dezembro de 2004. Causa segunda, os lotes serão desmembrados individual por solicitações apenas de cada comprador, a partir da aprovação parcial do projeto junto à Prefeitura. Terceira causa, quinta, inadimplência a causa do presente compromisso acarretará uma multa de R$500 por dia em atraso para a parte inadimplente. Causa sexta, ao final do prazo será feita a verificação do cumprimento. A presente acordo, caso haja mais qualquer irregularidade, será encerrado o presente inquérito civil público. Então não sei como a Prefeitura de Santos Dumont conseguiu pedir o ano passado o arquivamento de um TAC, não provar aonde foi depositado o dinheiro dessa multa. Se foi assinado um TAC na Justiça, eu acho que essa obra, em 2004, o município está devendo para o Estado um dinheirão. Aí foi mentiram para o Judiciário que essa obra foi feita. Então, acho que conseguiram enganar o Judiciário, pediu o arquivamento dessa ação civil. Então, eu acho que teria que punir o prefeito que assinou, junto com o procurador, junto com o nosso município, quem é que pediu para arquivar esse documento. Isso aqui é uma vergonha. Acho que o nosso município de prática não está cumprindo com a verdade e nem com a lei. Assina TAC e não cumpre. Imagine de 2004 até agora, R$500 de multa por dia não cumprir de pavimentação dessas ruas. Quanto o município deve para o Estado? Será que o município pagou pelo menos essa multa? Ou fez essa rua? Não fez. Não sei. Por quê? Então, se até a semana que vem não tiver uma obra lá, eu vou pedir o desarquivamento desse documento, porque esse documento foi arquivado, se foi assinado judicial. Isso aqui o município deveria estar bloqueando dinheiro na conta do município. Outra coisa, Copasa de Santos Dumont, vem acabando com o bairro Cabangu, vem acabando com a Capitão Nestor. Parece que o nosso município está de acordo, porque até hoje não tem ET funcionando no município, a população está pagando, estão cortando o asfalto todo, que é essa esgoto aí, e o povo está pagando, e que é a ET que está funcionando. Essa obra já era para ter suspensa há muito tempo, não era nem para deixar a Copasa cortar as ruas igual está cortando. Eu vi hoje que está cortando a principal da rua Capitão Nestor e todo o bairro Cabangu, aquele asfalto. Vai acabar com o bairro. Aí vem Machado de Assis. Vem 2 anos, a prefeitura já gastou um toco de dinheiro naquela Machado de Assis. Os vereadores pedindo, nada. Vai chegar o período das águas, aquela rua vai continuar só pior, só dá aborrecimento. Quanto dinheiro a prefeitura já gastou com a rua Machado de Assis? Então chega um ponto que a gente já está cansado de cobrar. Vai esperar chegar o período das águas para mexer naquela rua? Rua principal, uma rua que todo mundo depende daquela rua? Vocês me desculpem se eu estiver falando mentira. Eu acho que eu tenho que pedir desculpa à população de Santos Dumont se eu estiver falando mentira. Vem a rua Pedro Ribeira, mesma coisa. As duas ruas principal, preciso mais 2 minutos. Interditada no bairro Santo Antônio. Aí vem a rua Travessa dos Moinhos. Não, vem lá no Travessa dos Moinhos, no Corro do Ouro. Viu, vereador? Tinha hoje pedindo para atronamento. Todo ano a mesma coisa. A prefeitura jogando dinheiro fora e esses lugares precisando de asfalto. Travessa dos Moinhos, no Corro do Ouro. Vem lá no bairro Água Espalhada. O pessoal precisando de uma atenção especial naquele bairro. A prefeitura não faz questão de dar uma roçada, uma limpeza, tampar aqueles buracos. Essa semana eu vi uma moradora lá do Maestro Patrocínio, no Bar da Glória, postando, pedindo, pelo amor de Deus, pro prefeito, ó, olhar para aquela comunidade, para aquele bairro. Foi asfaltado, esgoto, assim, aberto no meio da rua, buraco e tudo. Isso é uma vergonha para a população de Santos Dumont. Aí o prefeito quer falar, vereador e oposição. Se eu estiver falando mentira, tá aqui, ué. Tudo que eu estou falando aqui é documento que eu provo. Se eu estiver falando, eu não sou oposição. Não, sou uma pessoa da verdade. Se amanhã ele fazer todas as promessas de campanha que falaram que vai fazer, eu faço questão de chegar aqui e parabenizar. Obrigado, senhor prefeito. Conseguiu cumprir uma promessa de campanha. Porque os cantos de bairro estão abandonados. A dor lá onde é a metrográfica, todo ano o povo fica pedindo. Será que eles não conseguem arrumar aquele pedacinho de rua lá pro povo, captar água, esgoto, tudo? Os cantos de bairro, os povos são sofridos demais, gente. Seu prefeito, já acorda. Vamos olhar para os cantos de bairro.
Como é que eles podem deixar uma rua Machado de Assis mais de 2 anos interditada, só abrindo aquela 4 anos interditada? Já gastou dinheiro com hora de máquina, já gastou mão de obra, com gerador, com tudo. O que é que leva a Prefeitura de Santos Dumont a fazer isso? Eu gostaria de falar mais coisas e gostaria de pedir o povo, onde tiver essas placas de convênio, para começar a ligar para a ouvidoria da Caixa. Enquanto não chegar para mim a documentação desses convênios que estão vigentes e as contrapartidas que foi dado, se não mandar até a semana que vem, agora eu vou pedir no Ministério Público. Vamos ver se eles também conseguem atender o Ministério Público. Que taque eles não estão cumprindo.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, TV, Câmara, Rádio Cultura. Meu boa noite, meu bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Sexta-feira eu estive com a secretária de Saúde e a coordenadora de Vigilância Sanitária na sede da secretaria, onde me foi relatada a questão da vacinação, da ordem, da obediência, da não existência de alteração ou drible na fila. O PNI está sendo cumprindo. Quando há sobra, o indivíduo daquela faixa etária é contractado, não pessoas que escapem àquela faixa etária. Houve até a coordenadora Odineia me relatou um elogio da Superintendência Regional de Saúde acerca da coordenação do processo de vacinação em Santos Dumont, feito com muito esmero, o cuidado, a prevenção, o tratamento da doença, a recepção dos pacientes, tanto nas UBSs quanto no pronto-socorro, com a existência de um médico só para Covid, a recuperação de pacientes da UTI que chegaram a ser entubados e, graças a Deus, foram desentubados. Tivemos 3 no mês de abril conseguindo esse êxito. Então, na matéria de saúde, conforme complementei para o vereador Zezinho, também a questão da vacinação, a tendência é que se amplie esse mês. Nós dependemos muito da questão mundial. Estamos com problema de vacina no mundo, no Brasil, mas à medida que tudo correr bem, se não houver intercorrências, nós avançaremos mais ainda. A Gerência Regional de Saúde fez um elogio à condução pela Secretaria Municipal de Saúde de Santos Dumont do processo de vacinação e de cuidado com a pandemia.
Não, a parte...
Perfeitamente, vereador Tião.
Eu vi uma reportagem que passou no, não sei se foi no jornal, no Fantástico, sobre eles usaram até o termo de feira livre, xepa da vacina, que é o que quando chega o horário de terminação da vacina, que já não tem mais ninguém, eu acho que vem várias doses, né, num vidro. E eu questionei com a Odineia por que ela não fazia um cadastro dos garis e todos os dias que sobrasse uma dose dessa, para não ser descartado, que ela fosse chamando um por um. Eu acredito que todos já estariam sendo vacinados. Eu, junto com o vereador Tião Davan, nós fizemos um requerimento para a Secretaria Estadual de Saúde, para a Superintendência de Saúde e para a Secretaria Municipal de Saúde. Porque, igual eu comentei aquele dia, é um descaso total. Tem que ser vacinado os garis.
É louvável.
Queria que você cobrasse isso da senhoria.
Ela me passou, ela está muito rigorosa quanto à questão do Plano Nacional, de não sair daquela população. Mas é super louvável, porque os garis estão numa situação de risco excepcional.
Com certeza.
É uma realidade, sim.
Se for preciso que nós façamos um documento em conjunto, todos os vereadores.
Com certeza. Com certeza. O IgG, o IgM, testes fornecidos pelo município, RT-PCR, por prescrição médica também fornecidos. Na questão da assistência social, vereador Tião Davan, eu tive com a secretária Simone há 2 semanas atrás, ela está assumindo a pasta, ficou de nos passar um relatório mais preciso do material que ela tem em mão, mas parece que já tínhamos licitadas cerca de 5 mil cestas básicas, por determinação do próprio prefeito Betinho. Eu tive com a Simone, e o Betinho estava também, ele determinou a ela que fosse em loco, que verificasse a necessidade dessas pessoas, no que tange a alimentação, no que tange a questão da casa onde está vivendo. Nós temos que abrir muitos olhos nessa questão, uma questão mesmo premente, e o prefeito está muito empenhado, juntamente com a própria secretária Simone, que tem muito contato com a pasta desde sempre, pela sua militância na área social, de atender a população, sobretudo os mais vulneráveis, para que não pereçam nessa situação tão difícil que estamos enfrentando. O município está de olhos abertos. Estive também conversando com o secretário Zé Geraldo, Felipe. Prontamente ele me colocou, sem eu tocar diretamente, ele já falou, olha, a questão do... perguntando o andamento acerca das coisas na casa, e falou para Vossa Excelência que os contratos da MA e da Pavel serão sim cedidos a Vossa Excelência como direito de Vossa Excelência. O secretário Zé Geraldo foi muito incisivo e os contratos chegarão às mãos de Vossa Excelência, sim.
Vereador, só me permite só um minuto.
Perfeitamente, perfeitamente.
É, hoje te mandaram um contrato da EMA. Um contrato só da EMA, contrato 2019. São vários.
Claro.
De conta, todos os contratos que elas estão fazendo e o que foi pago desses contratos e as contrapartidas do município ainda, os aditivos foi dado. Então, foi aquilo que eu pedi. Mandaram um contrato.
Exatamente.
Só. O secretário... Eu estou pedindo todos os contratos.
Foi o que o secretário municipal disse, que dispôs todos os contratos. Realmente, aí houve um equívoco que nós temos que sanar.
Então tá joia, obrigado.
Com direito de Vossa Excelência. O vereador Conrado, quanto à questão do ônibus, realmente lamentável, mas eu havia acrescentado para Vossa Excelência que o que me disseram no executivo, que no momento, como há uma paralisia de esporte, até de educação mesmo, não seria o momento para dar essa contrapartida. Foi um dos argumentos. Aquele argumento do motorista, é claro que a gente precisa, tem que gastar com isso mesmo, mas o argumento parece que mais teria pesado seria no momento de paralisação dos jogos, de esportes, de educação, até das escolas, que não teria, seria também um dos motivos para essa contrapartida não ter avançado. Perfeitamente.
Eu agradeço a sua fala, respeito muito Vossa Excelência, mas mesmo assim a prefeitura é um investimento. Então assim, a pandemia pode, no ano que vem, se normalizar a situação e a prefeitura teria que ter o ônibus, e não vai ter mais o ônibus, não tem como, não é assim, recusa um recurso e o recurso volta daqui a pouco. Não é assim. Mas recentemente o prefeito comprou um veículo para sua disposição de R$160 mil com o Jeep Compass, para ele utilizar. Então, assim, mostra mais uma incoerência do prefeito. Mas eu respeito muito Vossa Excelência, tá? Não é uma crítica a Vossa Excelência. Eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, mas, assim, não dá para concordar com o prefeito nessa situação.
Eu até naquela semana fui realmente para tentar, porque o prazo era exíguo, né? A gente, numa segunda-feira, para vencer na sexta, infelizmente, não foi possível. Quanto à questão das estradas municipais, o vereador Altami pediu, na vez passada, para que fosse patrulhada até a divisa com Aracitaba, a estrada que passa pela Ponte Preta. O vereador Tião Nova Dores, vereador Tiãozinho, sabe da questão da máquina que houve em Conceição do Formoso. O que nós temos? Nós temos a máquina, já a segunda máquina que estaria estragada, já sendo consertada em Juiz de Fora. Ainda na primeira, mais dois minutos, por favor, na primeira quinzena de maio, essa máquina volta. E é o que o vereador Tiãozinho falou, ter planejamento. Nós temos até o mês de setembro inteiro, setembro é seco, para fazer um trabalho que o município talvez jamais tenha visto, mas depende de planejamento e boa vontade. Vamos trabalhar junto com o Pedro para isso. Já há uma pequena movimentação de cascalho misturado à terra para dar liga, Zezinho, no Parque de Exposições. Já há um processo ainda servindo algumas estradas já.
Só a parte.
Perfeitamente, vereador.
Solucionando o problema dessa máquina, vereador, gostaria muito que a primeiro lugar fosse o distrito de Dores.
Nova Dores.
Por gentileza.
Perfeitamente. Eu vou me empenhar junto ao secretário para que seja atendido. Hoje a máquina ela já deve estar na altura de Margaridas e Jacuba, porque é linha de ônibus que passa por lá e que está interrompida de passar, mas não da qualidade ruim da estrada.
Vereador, um segundo só, mas
perfeitamente.
Eu tenho que rir, porque terra, vereador, não precisa levá-la para o Parque de Exposição, não. Terra tem. A estrada não tudo cheia de terra. Não precisa misturar, não, lá mesmo mistura.
Verdade, vereador, mas o serviço está sendo bem feito. Eu vi o material de perto, parece que está saindo material de qualidade. Mas eu agradeço a menção de Vossa Excelência. Realmente as estradas têm barranco. Quanto à rua vereador João Venâncio dos Reis, parece, Tiãozinho, que notícia boa, o vereador Miltim me passou fotos, houve uma intervenção naquele local crítico, não sei a qualidade, não sei a forma, mas houve uma intervenção, sim, lá em cima, houve sim, já tem fotos. A CISPES, eu aproveitei e tive lá, e a CISPES está faltando o alvará sanitário e o alvará do Corpo de Bombeiros, e as instalações estão sendo feitas. A CISPES, com certeza, vai ser inaugurada. A Rua da Feira, num processo aceleradíssimo de ajuste jurídico com a fundação que zela pelo educandário. Ajustadíssimo na aquisição do terreno, o negócio já está quase fechado para darmos início à obra de ligação da estação ao terminal rodoviário. Perfeitamente.
Me dá uma palavra rapidinho, presidente. Keilo, um dia eu falei 90 dias sem máquina, 90 dias sem manilha e 90 dias sem escória. Agora lá vai para 120. Deixa eu te falar, isso é questão, é urgente. Não pode esperar amanhã, depois da manhã, não. Tem que ter uma licitação urgente. Como é que pode uma prefeitura de Santos Dumont, que tem 800 quilômetros de estrada de chão, e gastar quase 6 meses para fazer uma licitação de manilha? Tem que ver o que está acontecendo na licitação, hein?
Vou acelerar com o secretário de Agricultura essa semana.
Tem que escória, manilha e máquina. Com certeza. É igual eu já falei, uma máquina para 800 quilômetros.
Com certeza.
Nós vamos morrer de pedir aqui e não vai ser atendido. Não,
nós vamos já estar com essa segunda máquina essa semana ainda trabalhando e vamos fazer um serviço diferenciado. Houve chuva semana passada, eu até comentei com o vereador Tião, talvez o senhor tenha dado muita sorte em ter sido atendido em razão da destruição que as chuvas causaram.
Vereador, um minuto para concluir aí.
Para concluir, nós estamos juntos no que depender desse vereador, a tarefa não é fácil, mas nós estamos aí para esclarecer, conforme retiramos de pauta o projeto hoje 06-2011, para justamente fazermos uma redação mais clara. O vereador Tião já tinha me pedido há duas semanas isso, e nós vamos fazer sim, mas não teremos empecilho jurídico, financeiro nenhum. Apenas vamos acertar essa boa redação. A todos, muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado o trabalho da presente sessão ordinária. E convido os pares para a próxima reunião, a realizar-se no dia 10 de maio de 2021. Boa noite a todos.